Senador Acelgo Gás, eu só não fiz uma parte porque eu vi que havia compromisso do nosso querido presidente em exercício, mas aproveito agora para cumprimentá-lo pela sua reeleição e, ao mesmo tempo, cumprimentá-lo pela forma brilhante como fez aqui a defesa, no seu ponto de vista, que eu concordo, da presidenta Dilma. Eu também estive no Rio Grande do Sul, como tive em outros estados, defendendo o projeto que é o mesmo de Vossa Excelência, esse belo projeto a nível nacional que revolucionou, sem sombra de dúvida, o país era um antes de Lula e Dilma. Hoje é outro país, com os avanços que tivemos em todos os campos, e Vossa Excelência que relatou muito bem. Eu estive nessa bela caminhada, como Vossa Excelência também esteve. Claro que eu não estava disputando, meu mandato vence em 2018, mas me coloquei totalmente à disposição da chapa majoritária no meu estado, em parceria com a presidenta Dilma. Estou voltando hoje à noite novamente para o estado com o mesmo objetivo de estar caminhando com esse belo projeto, que não precisaria aqui repetir os números, né? A inflação que era antes, sob controle hoje, a taxa de juros que era antes, sob controle hoje, o número de empregos que geramos foi 20 milhões a mais com carteira assinada em relação ao que era antes, o número de escolas técnicas, mais que multiplicamos por 4, e, consequentemente, o número de alunos, né? O ProUni, enfim, tantos belos programas que são reais. Os estatutos que aprovamos nesse período, e fui parceiro com Vossa Excelência, dois meus de minha autoria, do idoso, a igualdade racial, a política do salário mínimo, que saiu de 70 dólares para 330 dólares. Mas, além de falar de tudo isso, que a campanha... E agora o debate nos dois candidatos, entre a presidenta e o senador Aécio, que é quem foi para o segundo turno, vai mostrar mais do que nunca o que, que cada projeto representa. Fazendo essa rápida fala e endossando o seu pronunciamento, eu falarei de algumas coisas rapidamente aqui, porque pego o meu voo ainda hoje. Primeiro deles, senador Garcia, o assunto que eu trago nesse momento é que eu vim agora mesmo lá do Supremo Tribunal Federal, acompanhando a votação, que é uma decisão fundamental daquela casa em relação ao direito do trabalhador poder renunciar à aposentadoria original, a chamada desaposentadoria, e poder optar por uma aposentadoria melhor. É beneficiado por essa decisão, se assim acontecer, eu espero que aconteça no dia de hoje, aquele trabalhador que voltou para a atividade depois de aposentado. Ele pode pedir uma revisão do benefício usando as 80 maiores contribuições de 94 para cá e, com isso, claro, que vai alavancar o valor da sua aposentadoria. Não tem a decisão ainda, eu tive que voltar, mas estou na expectativa. O Supremo Tribunal Federal está lotado, não há um espaço para conseguir ficar lá dentro. Claro que eu fiquei como senador, fui convidado, demonstrando o interesse do mundo jurídico, dos trabalhadores, aposentados e pensionistas, com essa decisão que se espera há anos e que ela seja positiva, para que, com isso, a gente traga benefício para o salário do trabalhador aposentado e que voltou à atividade. Mas quero falar de um outro tema que me preocupa muito, presidente. É sobre a aposentadoria especial e o equipamento de proteção individual, EPI. Eu fui supervisor técnico de segurança e conheço muito bem o que é os equipamentos chamados de segurança. O capacete, o óculos, a proteção para auditiva, né, em relação à repercussão nos ouvidos. E o assunto que eu trago hoje dessa tribuna trata desta questão, da utilização de equipamentos de proteção individual chamado, lá no chão da fábrica, EPI. Está também no Supremo Tribunal Federal um recurso do Instituto Nacional de Seguridade Social que poderá debater e aprofundar, naturalmente, pela ordem dos seus juízes, a questão da aposentadoria especial e o EPI. Como é conhecimento de todos, esse tema é um tema importante. Eu sou daqueles que conheço o chão de fábrica, conheço o que quer trabalhar numa fundição, conheço o que quer trabalhar numa forjaria, conheço o que quer trabalhar numa, por exemplo, empresa de produtos químicos. E não é o capacete, o óculos, que elimina totalmente o prejuízo para a vida que traz a poluição ou o barulho ensurdecedor dentro da empresa ou mesmo a poluição. Por isso que eu espero que a decisão do Supremo seja na linha de assegurar que o EPI tem que ser usado. Claro que tem que ser usado, porque diminui o impacto, mas que seja garantido, sim, como é na legislação hoje, o direito à aposentadoria especial para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que atuam em áreas consideradas insalubres, penosas e periculosas. Claro que depende do grau. E por isso, essa decisão do Supremo é de fundamental importância. Até porque, felizmente por esse lado, o trabalhador que tem direito à aposentadoria especial, ele não sofre o corte no seu salário vindo do famigerado, maldito fator previdenciário, que eu espero que caia. Já derrubamos aqui, projeto de nossa autoria, teve o seu apoio e agora se encontra lá na Câmara dos Deputados. Faça esse destaque na expectativa de que essas duas decisões no Supremo venham favorecer aqueles que mais precisam, que são os assalariados brasileiros. Tanto o Instituto da Revisão do Benefício para aquele aposentado que voltou a trabalhar, como também aquele que vai assegurar que o equipamento de segurança é uma medida que ajuda a diminuir o prejuízo. Mas nem por isso vai fazer que o trabalhador que usa corretamente o equipamento vai perder o direito a aposentadorias especiais e os adicionais de insalubre ou de serviço penoso ou periculoso. Quero também ainda, senhor presidente, fazer um outro registro. Quero falar da mobilização que acontece desde 2008, tem envolvido todo o Brasil numa bela campanha. Trata-se do Outubro Rosa. Essa mobilização tem o objetivo de refletir sobre os fatores de risco do câncer de mama, alertando a população, chamando a atenção das autoridades públicas para os desafios a serem enfrentados na busca de soluções. Encontrar estratégias para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama deve ser uma busca permanente de todos. Nesse sentido, o Outubro Rosa, trazido para o Brasil, já que é um movimento mundial, pela FEMAMA, Federação de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, realiza uma série de ações visando sensibilizar e aumentar o nível de consciência de todos sobre a necessidade de uma maior atenção aos desafios para o enfrentamento do câncer de mama. Em Brasília, a abertura do Outubro Rosa aconteceu no dia 1º de outubro, na Praça dos Três Poderes, com a apresentação da flautista Mônica Sobral. O evento contou ainda com a exibição de foto de mulheres que, guerreiras, verdadeiras guerreiras, venceram o câncer de mama. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Palácio do Buriti, a Catedral, estão entre os prédios iluminados de rosa, cor que simboliza o engajamento de mulheres, de homens, de famílias, enfim, de toda a sociedade na luta contra esta doença.
Senhor País, Vossa Excelência, me dá licença? Só para dar as boas-vindas aos estudantes do ensino fundamental do Colégio Delta de Anápolis, Goiás. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. Muito obrigado, senhor País.
Eu agradeço. Parabéns pelo registro. Em São Paulo, o lançamento do Outubro Rosa aconteceu na sede da Fiesp. Ali foi montado um painel mostrando um laço rosa. Esse evento teve como destaque uma pesquisa que demonstra o cumprimento da Lei 12.732 dos 60 dias, lei esta sancionada em 2012 pelo governo da presidenta Dilma. A pesquisa, encomendada pela FEMAMA, revela os avanços e desafios para o cumprimento da lei. De acordo com o texto, as pacientes têm o direito de começar o tratamento do câncer de mama em, no máximo, 60 dias, o que aumenta as chances de cura. Estabelece ainda que todos os registros da doença devem ser feitos no Sistema de Informação do Câncer, SISCAM. A pesquisa mostra avanços, como a descentralização dos dados sobre a doença, bem como o financiamento tripartite federal, estadual e municipal para a prevenção e tratamento do câncer. Mas também revela que é necessário otimizar a sistematização dos dados para se ter uma maior clareza nos números de casos de câncer de mama no Brasil. O câncer de mama, senador Assis Gurgaz, o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Em 2013, estimaram-se para o Brasil 52.680 casos novos da doença, quase 60 mil casos. Uma projeção de risco de 52 casos a cada 100 mil mulheres. Em 4 das 5 regiões brasileiras, o câncer de mama é do tipo mais comum entre as mulheres, sem considerar os tumores de pele. No Sudeste, 69 por 100 mil, Sul, 65 por 100 mil, Centro-Oeste, 48 por 100 mil, Nordeste, 32 por 100 mil, na região Norte, é o segundo tumor mais incidente, 19 por 100 mil, ficando atrás do câncer de colo de útero, 23 por 100 mil. Outubro Rosa é um momento para que se crie uma cultura de prevenção e de união de esforços. Durante todo o mês de outubro, edifícios, como eu já falava, monumentos de todo o Brasil estarão iluminados da cor rosa. A cor da feminilidade, da sensibilidade. E é com esse olhar que eu gostaria de terminar minha fala sobre esse tema tão importante aqui relatado, dizendo: há um olhar diferente, o olhar da sensibilidade, do carinho, da compreensão, o olhar da esperança, da doçura, do sonho, da força que cria, que transforma, um olhar que escuta e que sente, o olhar da alma, da poesia e do respeito à mulher. Por fim, senhor presidente, eu faço aqui agora algo que eu iria fazer ontem, mas não tive tempo e faço nesse momento, e tem um pouco a ver com o seu conhecimento. Vossa Excelência é um conhecedor de toda a questão urbana, mas também especialista na questão rural. E me permita que eu trate de um tema que Vossa Excelência vai perceber que, por incrível que pareça, tem tudo a ver com a sua atividade e com a nossa atividade. Vou falar da desordem, do colapso das colônias. E quando eu falo colônias, pensa que eu estou falando lá do agricultor da terra. Não é. Vou falar, olha bem, desordem do colapso das colônias. O assunto que compartilho nesse momento, senador Assis Gurgaz, pode parecer, num primeiro momento, meio assim, de não tanta importância. Mas a verdade é que ele é preocupante e afeta a todos nós. Vou falar de um inseto, produtor de uma das maiores riquezas da nossa alimentação. Vem desaparecendo misteriosamente em todas as partes do mundo. Me refiro aqui, vou falar das abelhas. As abelhas. Em agosto do ano passado, a revista Time trazia na capa um alerta para o risco de desaparecimento das abelhas, com a chamada O Mundo Sem Abelhas. A capa da revista de julho da cooperativa agropecuária Cotripal tem a seguinte chamada: e se ela sumir? Um misterioso sumiço, as abelhas, um misterioso sumiço de abelhas prejudica a agricultura e pode até causar a extinção da raça humana. No texto, eles pontuam que um misterioso sumiço de abelhas em todas as partes do mundo vem colocando em risco não apenas a sustentabilidade do agronegócio, mas da própria espécie humana. As abelhas operárias, que servem para a polinização das plantas e para a produção do mel, saem da colmeia e simplesmente desaparecem, deixando toda a sua colônia a morrer de fome. Os pesquisadores estão preocupadíssimos, senhor presidente, pois afirmam que esse fato não for desvendado a tempo, sem a polinização, faltará todo tipo de alimento, provocando uma crise sem precedentes na civilização. A FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, alertou que diversas regiões do planeta encontrarão dificuldades para ter a quantidade necessária de alimentos. Ontem eu falei da água. Temos um problema sério com a água e, claro, que enfatizei mais a questão de São Paulo. E estou falando hoje aqui do outro grande problema, que é a falta de alimento, e a abelha é fundamental para que isso não aconteça. E os motivos para isso são escassez de chuva para a morte das abelhas, escassez das chuvas, climas adversos, conflitos armados, desalojamento de populações e, acreditem, principalmente sumiço das abelhas. Para alguns, pode parecer descabida a preocupação com esse bichinho, que, como diz a reportagem, é listradinho, feito pijama, e insiste em se afogar em copos de refrigerante ou mesmo nas flores. A resposta dada pelo professor Lionel Gonçalves, do Departamento de Biologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP de Ribeirão Preto, é simples, mas diz tudo. Se não tem abelha, não tem comida. Olha o que diz o especialista. Se não tem abelha, vai faltar comida. E não é o mel, hein? Não é somente o mel. As abelhas, ao buscarem seu alimento nas flores, levam junto ao corpo o pólen para outras plantas, possibilitando, então, a reprodução vegetal. Em média, uma única abelha visita 40 mil flores em busca de pólen e néctar por dia. Por dia. Esse pequeno inseto é responsável pela polinização de 70% das culturas agrícolas, impulsionando a produtividade e a qualidade dos frutos e grãos cultivados. Em termos globais, os serviços de polinização prestados por estes operários da natureza são avaliados em 54 bilhões por ano. Culturas como a da maçã, pera, laranja, melão, melancia, café, castanha, amêndoa, abacate, morango, mirtilo, pepino, algodão, soja, pêssego, abóbora, cebola, entre outras, dependem diretamente da polinização feita pelas abelhas para desenvolver a produção. O fenômeno do sumiço das abelhas foi notado pela primeira vez em 1995 nos Estados Unidos e ainda não encontraram explicação. Os cientistas o chamam de desordem do colapso das colônias. As abelhas simplesmente desaparecem sem deixar rastros, largando para trás crias, mel, pólen e a própria rainha. Segundo especialistas, alguma síndrome deve estar afetando o sistema nervoso das abelhas, causando perda de memória e do senso de direção. Essa desordem já dizimou 35% das abelhas criadas em cativeiro lá na EUA e na Europa, e mais 85% no Médio Oriente nos últimos 6 anos. Felizmente, senhor presidente, no Brasil a situação ainda não é tão grave, pois as abelhas são mais variadas geneticamente, mas mesmo assim os cientistas já começam a perceber um declínio na população selvagem. O Brasil e a Austrália desenvolveram parceria com microsensores que são colocados no tórax das abelhas para avaliação do seu comportamento sobre a influência, por exemplo, de pesticidas e de eventos climáticos. O comportamento das abelhas também é foco de vários estudos conduzidos por um grupo de 20 pesquisadores, sob a coordenação do professor Osmar Malaspina, do Instituto Biociências da Universidade Estadual Paulista. Entre esses estudos, encontra-se relação entre agrotóxico e abelhas. Senhor presidente, este de fato é um assunto sério, como eu disse no início desse pronunciamento. Eu não poderia finalizar esse alerta sem chamar a atenção de todos para o nosso papel nesse contexto. Nós já temos exemplo de algumas pessoas que estão construindo uma colmeia em sua casa para ajudar o processo de polinização. Os especialistas pontuam claramente a necessidade de preservação do meio ambiente. Eles dizem ainda que não se sabe ao certo a causa disso tudo que está acontecendo, mas certamente o impacto da intervenção humana na natureza está vinculado a ele. Assim sendo, todas as ações de cuidado ambiental que colaborarem para manter a delicada harmonia do ecossistema onde habitamos sempre vão contribuir para a sustentação da vida. Vamos prestar atenção aos nossos pequenos gestos. As abelhas são organismos únicos e insubstituíveis no meio ambiente, imprescindíveis para o equilíbrio dos mais diversos ecossistemas. O cientista Alberto Einstein sintetizou o problema de modo bastante esclarecedor. E aqui eu termino, presidente, onde ele diz: se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem as abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, será o fim da raça humana. Senhor presidente, obrigado pela sua tolerância. E quando eu comecei a falar do assunto, eu percebi que Vossa Excelência logo dominou o tema, porque conhece com profundidade essa questão, que outros, que quando eu comecei a falar aqui de abelhas e de insetos, o que ele vai levar essa fala dele aí?